Paraná em Rede está de volta.
As aulas nas escolas municipais de Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, devem ser retomadas no dia 1º de março, segundo informou a Secretaria Municipal de Educação. A data foi definida depois de uma reunião da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. De acordo com a secretária de Educação de Foz do Iguaçu, Maria Justina da Silva, a pasta preferiu o dia 1º de março para avaliar como estará a situação da pandemia. No retorno, as aulas devem seguir um modelo híbrido, ou seja, os alunos serão divididos em grupos e se revezarão entre atividades na escola e em casa. A prefeitura informou ainda que o retorno será a partir das turmas do Infantil 4. Crianças entre 0 e 3 anos continuam com as atividades suspensas. O retorno será facultativo, conforme a gestão municipal. Segurança, impacto, grupos prioritários e mais um pouco sobre a Coronavac. O Paraná em Rede apresenta hoje a primeira parte da entrevista especial com a coordenadora do estudo da vacina no estado. Acompanhe o bate-papo da repórter Amanda Yargas com a médica infectologista Sônia Raboni.
A gente conversa agora com a médica infectologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, doutora Sônia Raboni. Ela coordenou o estudo da vacina Coronavac no Paraná, vacina que foi desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Essa vacina que agora é a primeira a ser disponibilizada para a população brasileira. Doutora, bom dia, obrigada por nos conceder esta entrevista. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você e a sua equipe por fazerem parte dessa conquista. A gente sabe que uma vacina geralmente demora muitos anos para ficar pronta. Como que foi, então, possível desenvolver um imunizante tão rápido?
Obrigada pelo convite para participar agora dessa entrevista. Realmente, como você falou, os estudos clínicos, eles são estudos clínicos que têm uma tendência a uma longa duração. E um dos grandes desafios desses estudos clínicos é conseguir o número de participantes que são propostos nas pesquisas. Então, nós tínhamos a necessidade de recrutamento de um número grande de participantes, né? O nosso era um total de 1.400 participantes, e nós tivemos assim, uma resposta muito rápida da população em estudo, que eram os profissionais de saúde que estão em linha de frente de atendimento à Covid. Então, a pesquisa, foi possível a realização dessa pesquisa num período tão curto, porque nós conseguimos incluir esse número de casos que nós precisávamos aqui do nosso centro de pesquisa.
Doutora, a gente sabe, inclusive, que o centro aqui dobrou a meta inicial prevista, né? Primeiramente eram cerca de 800 voluntários, não é isso?
Exatamente.
Mas mesmo assim, num geral, né, no planeta como um todo, digamos assim, os cientistas correram aí contra o tempo para desenvolver esse imunizante. A gente sabe que tem outras vacinas aí que tinham sido desenvolvidas já em um tempo bastante rápido, que eram cerca de 10 anos. Uhum. E agora a gente tem com a vacina contra o coronavírus uma situação totalmente nova, né? Como que isso foi possível, doutora?
Então, todo esse adiantamento que foi possível, na realidade foi um esforço conjunto de toda a comunidade de cientistas, né? A pesquisa clínica, desde o seu desenvolvimento de um determinado fármaco ou de um produto vacinal, ele leva em todas as suas fases, né, para que se complete todas as fases de análise, e como você já comentou, de 10 a 15 anos. O que se conseguiu com relação a isso? Então, essas fases, elas foram encurtadas ou elas foram realizadas juntas. Então, é um estudo, por exemplo, em que normalmente você descreve a molécula, a sua purificação, já foram feitos junto com os ensaios pré-clínicos, que seriam em animais. Uma vez tendo esses resultados, já se realizou fase 1 e fase 2 praticamente juntos, os seus resultados foram publicados juntos. Então, é lógico, por que isso foi feito? Porque nós estamos numa situação de pandemia, o mundo todo precisa dessa resposta o quanto antes, e isso foi possível por esse esforço conjunto. Nesses estudos multicêntricos, foi possível recrutar um grande número de pessoas, que também é importante para essa fase 3, que é o que a gente está realizando agora aqui no nosso centro. Então, são 16 centros no Brasil, mais centros fora do Brasil, todos na busca de recrutar casos e uma análise mais rápida, o mais rápido possível desses casos. A gente precisa ressaltar que o estudo não acabou. né? Então nós conseguimos um recrutamento grande de casos, né? O mundo todo conseguiu. Foi feita uma análise interina desses casos, mas o estudo continua. Nós continuamos acompanhando todas as pessoas que foram vacinadas. Mesmo agora com a abertura do placebo, todos os participantes vão receber os nossos contatos. Eles ainda vão ser convidados para voltar no centro para a coleta de soros por um período de um ano, para que a gente possa responder outras perguntas, né? Seria a segurança a longo tempo, a durabilidade desses anticorpos, a manutenção da proteção. Então, o estudo, ele tem os seus resultados preliminares, mas ele deve continuar.
E, doutora, tem muita gente que ainda não sabe se vai se vacinar. A gente tem aí alguns movimentos antivacina nos Estados Unidos. Isso é muito forte, é algo que foi importado aqui para o Brasil. Conta para a gente um pouco como que é esse trabalho de vocês para garantir que a vacina é eficaz e segura.
Nós fazemos assim um monitoramento de todos os participantes, todas as pessoas que receberam vacina. Esse monitoramento é feito por contatos, estão sendo feitos contatos semanais. Sempre que o participante relata algum evento que possa estar relacionado com o produto de investigação, esse participante ele é chamado para vir ao centro, onde ele é feita uma avaliação médica. Se ele apresenta alguma doença, é feita uma investigação ampla, principalmente para ver se tem relação com o produto em investigação ou não. Então, nós estamos bastante atentos. Toda essa parte de farmacovigilância, ela é muito estimulada por todos os centros para realmente dar garantias de que esse produto é seguro, tá? O evento adverso à vacina, ele é uma coisa possível, tá? Então, não, ninguém que trabalha com vacina vai dizer que não existe evento adverso, mas quando que você define por fazer uma vacina ou por aplicar essa vacina? Quando o risco desses eventos adversos é muito menor do que os riscos e as sequelas da doença, que é a situação que nós temos hoje. Nenhuma vacina causou o número de mortes que a Covid está causando, né? Nem de longe o número de complicações clínicas que a Covid tem, ou que a poliomielite teve, ou que o sarampo teve. Então, a vacina ela é benéfica, porque quando você vê o evento adverso que pode ocorrer com a vacina e os eventos graves que ocorrem pela doença, são muito diferentes. Vacinas são propostas para doenças que a gente não consegue controlar de outra maneira. E que a gente já tem várias experiências no mundo inteiro mostrando que país que vacina mais tem realmente uma melhor condição de vida para a sua população. Por isso que é importante a gente defender as vacinas.
E nesse momento a gente não tem aí a quantidade necessária de doses para vacinar toda a população. Então ficou aí definido alguns grupos como prioritários: idosos, profissionais de saúde, indígenas, que são os primeiros a receber a vacina. Por que eles têm prioridade? Como é que se define quem vai ser vacinado primeiro?
O grupo prioritário é sempre definido por aquele grupo que é mais comprometido. Então, são vários fatores que você tem que avaliar quando você vai definir grupos prioritários. Se você for ver no mundo todo, alguns países estão adotando algumas condutas diferentes em termos de grupo prioritário. Mas essas condutas, elas têm que se basear primeiro qual é a incidência de casos que eles têm no país. Então, a nossa incidência ela é alta, e quando você vai ver qual é o impacto dessa doença nessa nossa população, esse impacto a gente vê por mortalidade, por necessidade de internamento, ele é muito maior nos idosos, na população indígena, nos profissionais de saúde. Então, são essas pessoas que têm uma maior incidência e que têm um impacto de doença mais grave é que devem ser priorizados para a vacinação. Se o país tiver um controle da doença, a doença não é tão frequente, não tem uma incidência tão grande, ele pode determinar que outros grupos sejam prioritários, como os grupos de trabalhadores, etc. Mas no nosso país especificamente, todos os dados mostram que quem fica doente, que necessita internamento, que necessita UTI e que tem uma maior mortalidade, são essas pessoas, os profissionais de saúde, os idosos e essas populações indígenas. Por isso que foram selecionados esses três primeiros grupos.
Nós estamos conversando com a médica infectologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, doutora Sônia Raboni, que coordenou o estudo da Coronavac aqui no estado.
E essa foi a primeira parte da entrevista especial com a coordenadora do estudo da vacina no Paraná, a médica infectologista Sônia Raboni. Amanhã você acompanha a segunda parte da conversa. E o Campeonato Paranaense de 2021 não deve ter transmissão de TV aberta. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. A Federação Paranaense de Futebol recebeu uma negativa da Band Paraná para exibir o Campeonato Estadual de 2021. A competição começa no dia 28 de fevereiro. A proposta feita pela entidade e a emissora foi de R$ 4.800.000 reais, ou seja, R$ 400.000 reais por equipe. Como o tempo é curto para uma nova negociação com outro canal, a tendência é de que os clubes façam transmissões próprias, mas estas exibições devem ser acordadas entre os times, pois a Lei Pelé determina que o direito de transmissão não é apenas do mandante do jogo. A CBF antecipou todos os jogos da 38ª, última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O motivo é reforçar protagonismo da final única da Copa Conmebol Libertadores, marcada para o sábado, dia 30, às 5 horas da tarde, no Maracanã. Com isso, as partidas que aconteceriam no mesmo dia da decisão entre Palmeiras e Santos agora serão disputadas na sexta-feira, dia 29, às 9h30 da noite. E após o surto de Covid-19, o elenco do Curitiba Vôlei começa a retornar aos treinamentos. A oposta Ivna, a ponteira Pietra e a líbero Juju Perdigão já realizaram as primeiras atividades. As três jogadoras testaram positivo para o coronavírus no último dia 11, momentos antes da partida contra o SESI Bauru. O jogo contra o Praia Clube, inicialmente marcado para o dia 26 de janeiro, foi adiado para o dia 3 de fevereiro. O Curitiba Vôlei ainda tem 6 atletas, o técnico Pedro Mosca e mais um membro da comissão técnica infectados pela Covid-19 e estão em isolamento. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Uma excelente semana a todos e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.